com a gente na CBN, no estúdio da CBN, deputado Edmar Arruda. Nessa série de entrevistas especiais que a gente realiza, a gente recebe o deputado Edmar Arruda, que foi reeleito, vai trabalhar mais 4 anos por Maringá no Congresso Nacional. Deputado, seja muito bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, Ronaldo, bom dia aos ouvintes da Rádio CBN, é uma alegria muito grande estar aqui participando com você aí dessa última finalzinho do ano, né? E dando assim fazendo um relatório de todas as atividades que nós desenvolvemos neste ano de 2014 e já nos preparando aí para o trabalho a partir de 2015.
Bom, esse ano foi um ano diferente, porque é um ano em que há um processo, né, de luta pela reeleição de muitos deputados, muitos saem candidatos, aí você tem também senadores, você tem governadores, você tem a disputa pela presidência da República. Isso faz com que o Congresso tenha uma dinâmica completamente diferente, deputado?
É verdade. Eu participei como meu primeiro mandato, nós pudemos agora já ter uma experiência com as eleições que nós tivemos para prefeito e vereadores, né, que também interfere no trabalho do Legislativo, do Congresso, e agora especificamente com a reeleição e também com a eleição para presidente, governador e senadores. Na verdade, eu diria que para o Congresso este ano foi um ano positivo se comparado com outros anos tendo eleições da mesma natureza. E ainda que esse ano nós tivemos aí a Copa do Mundo. Então nós pudemos avançar bastante, tivemos muitos projetos que foram aprovados e acredito que, se você colocar na balança, o resultado ele foi positivo, comparando, claro, com outros anos que tivemos esse mesmo tipo de eleição. Então poderia ter se produzido até mais, com certeza, mas o próprio fato de você ter uma eleição, onde você tem uma situação, oposição, disputando as eleições, muitas vezes o próprio governo trava o Congresso para não ter matérias que venham a desgastá-lo na véspera de eleição.
E aí isso também acontece por parte da oposição, né? Porque às vezes tenta forçar um tema que poderia esperar. Isso faz parte da dinâmica, né?
Faz parte do jogo. Por exemplo, você pega lá uma comissão forte, como a que eu participo, que é a Comissão de Finanças e Tributação, aí de repente a oposição atravessa um requerimento de convocação de um ministro. Então toda vez que você tem convocação, ou pelo menos proposta de convocação de ministro, aí entra a tropa de choque da base para impedir que aquele requerimento seja votado. E muitas vezes esse requerimento ele se reproduz em várias comissões para ver se emplaca em uma delas, né? E isso faz com que o trabalho fique travado, porque daí você fica na discussão de um tema que, na verdade, ele é mais político do que técnico e acaba perdendo a oportunidade de, naquela sessão ou naquela semana, apreciar projetos importantes.
Uma avaliação muito pessoal, Edmar, sobre a dinâmica dentro da Câmara Federal, já que a gente está falando sobre essa questão política. Muito mais poderia ser feito se a pauta política acabasse ocupando um espaço menor dentro daquela dinâmica, porque a gente muitas vezes nota que uma série de projetos importantes poderiam ser votados e acaba não sendo discutido, não sendo tratado. Isso vai de questões, às vezes, pontuais, um projeto que pode resolver uma situação de um Estado, como você, às vezes, tem os grandes temas, como as grandes reformas, e às vezes isso simplesmente fica lá, engavetado.
Acontece que o Brasil é um país muito grande e nós temos um sistema federativo onde a concentração do poder está em Brasília. E ali nós temos representantes de todos os entes federados. E os interesses, por exemplo, do Amazonas, não é o mesmo do Paraná. Assim como de Manaus, não é o mesmo de Foz do Iguaçu. E é um cabo de guerra constante. Então você não tem como separar. Porque muitas vezes você tem um projeto. Vou te citar um exemplo, um projeto que nós agora aprovamos, importante, que tem a ver com a tributação do comércio eletrônico, ou seja, o ICMS é pago na origem ou no destino? Ele é pago aonde ele é produzido ou onde ele é consumido? Né? Isso tem um desequilíbrio muito grande para o estado de São Paulo, por quê? Porque é um estado que tem um parque industrial bastante forte. No entanto, a partir do momento que as pessoas comecem a comprar através do comércio eletrônico em vários estados brasileiros, há uma evasão de divisas por parte desse estado. Porque se eu carrego um caminhão e vou lá e vendo para o supermercado X, eu pago o imposto. Agora, se eu levar e vender direto para o consumidor do supermercado X, aquele estado deixa de arrecadar. Então, você vê que a própria economia ela é dinâmica. Nós estamos falando de um assunto que há 10 anos atrás ele não estava nem em pauta. E que hoje gerou um desgaste muito grande.
Porque não fazia parte, digamos assim, da própria dinâmica da economia. Né?
Da economia.
Hoje então... é muito normal, eu entro aqui no computador e compro, digamos, um celular numa loja eletrônica lá em São Paulo. E aí hoje quem ganha apenas com a venda é o Estado de São Paulo.
Está errado. Então nós agora corrigimos isso. Nós colocamos que o ICMS vai ter que ser pago no destino. Mas você concorda que é uma questão cultural e que um ganha e outro perde. Então você tem sempre esse cabo de guerra que acaba sendo resolvido na esfera política e não técnica. Tem que haver o convencimento, né? Por isso que o parlamento ele é onde se discute os problemas. Lá não tem, lá ninguém chega lá uma coisa fácil. Tudo é muito complicado porque envolve demanda. Você pega lá... Toda semana você tem índio lá, cara, fazendo movimento. Toda semana você tem índio. Na outra semana, não tem uma sessão das comissões que não tem algum servidor público de alguma área reivindicando. E lá ninguém vai reivindicar para doar nada, só vai reivindicar para pedir algo. Percebe? Então, as reivindicações no Congresso, ela é para aumentar a despesa. Ela é para aumentar a despesa. Ninguém vai lá dizer, olha, eu queria reduzir o meu salário, eu queria pagar menos previdência, eu quero pagar menos imposto de renda.
Há sempre uma pressão por aumento de benefícios.
Aumento de benefícios. E aí você tem que ter esse equilíbrio, por quê? Porque você tem um orçamento, isso basta você ver a situação do governo hoje. O governo hoje gasta mais do que arrecada, tá certo? Agora, as pessoas falam, não, mas nós pagamos muito impostos. É verdade, nós pagamos muito imposto. Mas você tem uma série de benefícios que é a responsabilidade do Estado. Agora, o que eu tenho dito, né? E é um assunto bastante complicado, né? Quando eu falo isso, eu tenho que deixar claro para me ser entendido, de que a corrupção ela é um mal, mas ela está enraizada na sociedade do mundo, em todos os países, desde quando Jesus Cristo estava aqui, já tinha esse problema da corrupção. Certo? Então, você vai minimizar a partir do momento que os instrumentos democráticos funcionem, a partir do momento em que você tenha transparência das informações, mas nós temos que ser inteligentes, não vai acabar. Porque sempre vai ter alguém bulindo. Você pega esses caras que estão já sacaneando com os cartões, com o chip... Você viu aí uma reportagem aqui em Maringá, o cara foi lá e substituiu a máquina do cara por uma máquina que desviava o dinheiro para outra conta. Então, a gente está falando o seguinte, você tem o cara inteligente para o bem e o cara inteligente para o mal, correto? Então, a gente tem que combater isso com a transparência, com a tecnologia, com o Ministério Público, aquilo que a gente tem visto. Por outro lado, você tem uma coisa que para mim é pior que a corrupção, que é isso que eu queria chegar, que é a ineficiência do poder público, do governo, na execução das tarefas com o dinheiro nosso. Esse desperdício ele é maior, essa ineficiência. Então, se você não enxugar o Estado, você atribuir para a iniciativa privada parte de coisas que o governo está fazendo, que não é a expertise dele fazer, nós vamos continuar tendo esse problema. Certo? Você pega, por exemplo, a saúde do Brasil, né? Nós poderíamos ampliar muito o atendimento na área da saúde com os mesmos recursos, se nós fôssemos mais eficientes na aplicação do recurso, mais transparência. Eu estive fiscalizando no ano passado, na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, um hospital do Rio de Janeiro, onde lá houve uma máfia dentro do hospital, vocês acompanharam isso, né? Você que está em casa pela televisão, onde... a cada... Você comprava lá 1.000 caixas de remédio A. Entregava 700 caixas e o governo se pagava 1.000 caixas. E aí eu fui questionar por que não se tem um controle de estoque por código de barra. Não tem. Agora eu pergunto para você. Hoje qualquer botequim de esquina tem código de barra para controlar estoque. Então, a impressão que a gente tem é o seguinte: quanto mais bagunçado, melhor para roubar. Então, nós precisamos...
Fica mais fácil, né?
Mais fácil. Então, você... Agora, que tem instrumento, tem, né, Ronaldo? A gente precisa aliviar um pouco o governo. O governo, a máquina é muito pesada.
Estamos conversando com o deputado Edmar Arruda. Daqui a pouquinho a gente traz na CBN a continuidade dessa nossa conversa. Edmar Arruda, nosso convidado, no estúdio da CBN. Em instantes, o repórter CBN.